Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Planta do Mundo, do botânico italiano Stefano Mancuso. É uma obra de divulgação científica construída como um conjunto de 8 crônicas sobre plantas e suas ligações com a história humana. Publicado no Brasil pela UBU, o livro se afasta do manual de botânica e também de uma exposição acadêmica sistemática. Seu método é partir de episódios, objetos e perguntas concretas para reposicionar o universo vegetal no centro da experiência terrestre. Mancuso, pesquisador associado ao campo da neurobiologia vegetal, combina referências científicas, históricas e culturais para contestar a tendência humana de tratar plantas como mera decoração, recurso ou cenário. As narrativas abordam, entre outros assuntos, árvores plantadas durante a Revolução Francesa, a madeira dos violinos Stradivarius, a vida vegetal em cidades e a presença de plantas no espaço. A finalidade não é atribuir consciência humana às plantas, mas ampliar a atenção do leitor às suas estratégias de sobrevivência, à sua relevância ecológica e à dependência que as sociedades mantêm em relação a elas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o mundo humano é apresentado como dependente de uma base vegetal. O eixo conceitual de A Planta do Mundo é a inversão de perspectiva sugerida pelo próprio título. Planta pode significar organismo vegetal, desenho, mapa ou fundamento estrutural. Mancuso explora essa sobreposição para defender que o mundo humano não existe acima da vegetação, mas se desenvolve sobre uma infraestrutura viva formada por plantas. Alimento, oxigênio, materiais, paisagens, ciclos ambientais e formas de ocupação do território dependem diretamente delas. Essa tese ganha peso ao deslocar o foco de animais e seres humanos que costumam monopolizar narrativas sobre inteligência, evolução e importância biológica. A relevância do argumento não está em diminuir os animais, mas em corrigir uma hierarquia cultural que tornou invisível a maior parte da vida terrestre. Ao chamar atenção para a predominância da biomassa vegetal e para a capacidade das plantas de sustentar ecossistemas, o livro vincula conhecimento botânico a uma questão de sobrevivência coletiva. A imagem da floresta como conjunto interligado também serve para questionar a fantasia de independência humana. Mesmo nas cidades, onde o concreto parece dominar, a qualidade do ar, a temperatura, o abastecimento e a estabilidade ambiental continuam ligados a processos vegetais. O leitor é levado a perceber as plantas como agentes materiais da história e não como pano de fundo passivo. Em segundo lugar, o formato de crônicas transforma a botânica em investigação histórica e cultural. Em vez de organizar o conteúdo por famílias vegetais, conceitos técnicos ou cronologia científica, Mancuso reúne episódios autônomos que conectam plantas a eventos e práticas humanas. Essa escolha formal determina a experiência de leitura. Cada crônica começa em uma situação reconhecível ou curiosa e revela a presença vegetal que nela costuma passar despercebida. As árvores da liberdade, associadas à Revolução Francesa, por exemplo, permitem observar como um vegetal pode adquirir função política e simbólica. A madeira ligada à fabricação de violinos Stradivarius mostra que propriedades de árvores e circunstâncias ambientais podem atravessar a história da música. Outros casos aproximam o leitor de cidades, astronomia, viagens espaciais e investigações criminais. O procedimento tem uma consequência analítica importante. As plantas não aparecem somente como objeto de laboratório, mas como participante de redes que incluem tecnologia, arte, memória, poder e imaginação. Ao mesmo tempo, a estrutura episódica privilegia a variedade e a surpresa, não uma tese demonstrada passo a passo. Isso torna o livro acessível a leitores sem formação em biologia, mas pode dar a impressão de menor continuidade entre os capítulos. Tal característica é coerente com o projeto compor uma visão ampla a partir de histórias particulares, nas quais o mundo vegetal altera o significado de acontecimentos aparentemente humanos. Em terceiro lugar, a crítica ao animalcentrismo exige novos critérios para reconhecer inteligência. Uma das contribuições mais provocativas do livro é a crítica ao animalcentrismo, isto é, ao hábito de medir o valor e a inteligência de outros seres pelo grau em que se parecem com animais, sobretudo com humanos. Nesse modelo, cérebro, mobilidade rápida e comportamento individualizado são vistos como sinais privilegiados de sofisticação. Mancuso propõe que plantas sejam compreendidas segundo sua própria organização e suas próprias respostas ao ambiente. A ausência de cérebro ou de deslocamento locomotor não equivale à ausência de processamento de informações, adaptação ou decisão biológica. A discussão se relaciona ao campo da neurobiologia vegetal, que investiga como plantas percebem sinais, regulam respostas e interagem com condições externas. Sem pressupor que possuam um sistema nervoso igual ao animal, essa distinção é essencial para evitar antropomorfismo. O livro não pede que o leitor imagine árvores como pessoas silenciosas. Pede que reconheça formas de competência biológica que não cabem em categorias humanas usuais. A implicação ética é relevante se plantas são organismos complexos e fundamentais. Decisões sobre manejo de paisagens. Agricultura e urbanização precisam abandonar a ideia de que vegetação é matéria inerte disponível sem limites. A implicação intelectual é igualmente forte, pois incentiva uma ciência menos centrada em modelos animais e mais atenta à diversidade de estratégias da vida. Em quarto lugar, florestas e cidades revelam cooperação, interdependência e planejamento ambiental. A imagem de árvores conectadas em uma floresta sintetiza uma questão ecológica recorrente na obra. Organismos vegetais vivem em relações complexas com o solo, micro-organismos, outras plantas e condições climáticas, ao apresentar a floresta como uma rede e não como simples aglomerado de indivíduos. Mancuso contrasta a lógica da interdependência com interpretações simplistas baseadas apenas em competição. Essa mudança tem alcance prático. Se árvores são tratadas como unidades isoladas, o corte, o transplante e a substituição de áreas verdes parecem decisões locais e facilmente reversíveis. Quando se considera a rede ecológica, torna-se claro que intervenções afetam sombra, água, solo, fauna, temperatura e a capacidade de regeneração de todo o ambiente. O tema das cidades sem plantas amplia essa discussão. Espaços urbanos tendem a separar artificialmente a vida social da vida vegetal. Embora dependam de vegetação para reduzir ilhas de calor, qualificar o ar e tornar o território mais habitável. O livro não oferece um plano técnico de urbanismo, mas fornece uma base de percepção para esse debate. A paisagem verde deixa de ser ornamento e passa a ser infraestrutura. Desse modo, as crônicas estimulam uma leitura ambiental das escolhas cotidianas e públicas preservar árvores. Criar áreas permeáveis e integrar cultivo ao espaço urbano não são somente preferências estéticas, mas formas de responder a limites ecológicos reais. Por último, criatividade vegetal e economia de recursos oferecem um contraste com o desperdício humano. A planta do mundo associa o estudo das plantas a uma reflexão sobre criatividade diante de crises ambientais. Mancuso observa que a vida vegetal desenvolveu soluções de grande eficiência para permanecer em ambientes variáveis, crescer de modo modular, ou explorar recursos locais e se adaptar a danos. O interesse desse contraste não é converter a biologia em receita moral, nem defender uma cópia literal de processos naturais. Plantas e sociedades humanas operam em escalas e condições muito diferentes. O ponto é mostrar que modelos humanos concentrados em extração, consumo elevado e descarte ignoram estratégias evolutivas que tornaram a vida vegetal extraordinariamente duradoura, ao discutir desperdício e a destruição ambiental provocada pela humanidade. O autor desloca a sustentabilidade do campo de um slogan abstrato para o campo das formas de organização. Sistemas mais distribuídos, resilientes e atentos à disponibilidade de recursos podem expir perguntas úteis para agricultura, arquitetura, design e gestão urbana. A presença das primeiras plantas em viagens espaciais também reforça essa dimensão. Levar vegetação para fora da Terra evidencia que ela não é dispensável, mas condição material para imaginar ambientes habitáveis. Assim, o livro trata a criatividade como capacidade de estabelecer relações viáveis com limites físicos. Essa abordagem mantém um tom crítico, porém não fatalista, ao sugerir que aprender com plantas requer antes reconhecer a dimensão das consequências de ignorá-las. Em conclusão, A Planta do Mundo é indicado para leitores interessados em ciência, na natureza, história cultural e debates ambientais. especialmente aqueles que desejam se aproximar da botânica sem enfrentar um texto excessivamente técnico. Também pode interessar a pessoas ligadas à educação, arquitetura, urbanismo, agricultura e artes, pois demonstra que a presença vegetal atravessa problemas normalmente classificados em áreas separadas. Seu principal benefício intelectual é alterar a escala da atenção depois da leitura, árvores, jardins. Madeiras e áreas verdes deixam de parecer elementos neutros da paisagem e passam a ser percebidos como partes de sistemas históricos e ecológicos complexos. Na prática, essa mudança favorece uma compreensão mais rigorosa da dependência humana em relação à vegetação e das consequências de tratar ambientes vivos como recursos inesgotáveis. O livro se distingue de introduções convencionais à botânica porque não prioriza classificação de espécies, anatomia ou instruções de cultivo. Também se diferencia de ensaios ambientais puramente argumentativos ao usar crônicas curtas e casos históricos como via de entrada para questões amplas. A linguagem acessível e a inclinação literária de Mancuso tornam ideias científicas discutíveis e concretas, sem reduzir o tema a curiosidades isoladas. Embora a organização fragmentada possa não satisfazer quem procura uma exposição teórica contínua. Ela é parte de sua força e evidencia que as plantas participam de muitos domínios da vida humana. É uma leitura particularmente valiosa para questionar o antropocentrismo e desenvolver uma visão ecológica mais integrada. Se você quiser apoiar Stefano Mancuso, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!